tema da sua palestra aborda, então, esses novos comportamentos, novos tempos, novas atitudes. Meu questionamento é, já está mais do que da hora do que o ser humano ter novas atitudes, novos comportamentos. E isso vai gerar e já está gerando consequências se não haver essa mudança para o futuro?
Olha, o grande Guimarães Rosa, o grande escritor, poeta, né, gênio, médico, mineiro, que, aliás, né, para a nossa alegria, nasceu no dia 27, né, de junho, então faz pouco tempo que a gente está lembrando o aniversário de Guimarães, ele escreve numa das suas obras, no prefácio delas, uma frase, que é uma frase de quem é do interior, que é da roça, que é da colônia, diz: o sapo não pula por boniteza, ele pula por precisão. Né, o sapo não pula porque é bonito, ele pula porque é necessário fazer. E nós, durante muito tempo, ficamos imaginando que era só deixar seguir sem prestar muita atenção nas consequências. Agora é um momento em que a família tem que pular, a empresa tem que pular. Nós nos considerávamos como humanidade muito invulneráveis, até imaginávamos que nada nos atingiria, até que um vírus, que nem é um ser vivo, né, ele vem e nos assusta de um modo inédito. Algumas pessoas aprenderam com isso e outras não. Você sabe que o modo pior de aprender é com a dor. Mas pior do que aprender com a dor é com a dor nada aprender. Então, para algumas pessoas dá tempo. Né? Agora, a tolice, ela é uma característica possível. Ela não é obrigatória, né? Mas ela é possível em cada um de nós. Né? Em cada um de nós. Daí que, né, essa condição, né, que nós temos hoje de olhar o mundo e imaginar, bom, tem de mudar, sim. Se der tempo, digo de novo, né, afinal de contas, como dizem os nossos avós, algumas coisas na vida é melhor começar cedo antes que seja tarde. E essa é uma delas.
Professor Cortella, o senhor veio tratar sobretudo aqui de êxito e oportunidades para o público em geral aqui, que supera já centenas de espectadores. O que o senhor mais pretende chamar atenção num momento de tanta angústia que as pessoas têm desconfianças quanto ao seu futuro profissional, pessoal? Às vezes as pessoas não sabem com quem vão casar, se vão ter filhos, se vão ter um emprego regular, se vão ser pessoas mais independentes, uma profissão, e por aí afora. O senhor pretende trabalhar em vários desses temas, é mais ou menos por aí. Como que será a abordagem de êxito e oportunidades nesta noite?
A ideia sempre é entender que sim, há uma turbulência à nossa volta no dia a dia, mas essa turbulência não pode retirar nossa capacidade de ação. Pessoas inteligentes temem mudanças. Pessoas distraídas não temem. Elas, de maneira geral, quando distraídas, alienadas ou alheias ao que está acontecendo, dizem: não, pode deixar, eu sei o que eu faço. Não. Pessoas mais inteligentes, e é o que eu desejo que a gente seja, né, são capazes de pensar: poxa, mas será que esse é o caminho? Será que o modo de fazer é exatamente nessa direção? A dúvida prepara o movimento certo. A dúvida contínua, ela impede o movimento. Mas a ausência da dúvida é uma ocasião especial para que haja fracasso. Uma das coisas boas é que a oportunidade, ela não é algo que você aguarda sentada ou sentado. A oportunidade é algo que é buscado, nem que se vai atrás. E nesse sentido, tudo aquilo que nós temos à nossa volta, que é parte da nossa agonia cotidiana, um lidar com as tecnologias, uma rarefação das convivências, uma dificuldade da presença mais harmoniosa por conta das violências, tudo isso é parte da circunstância. É algo para a gente levar em conta em vez de se submeter. Isso não é uma fatalidade. Fomos nós que fizemos assim. Né? Fomos nós, mulheres e homens, que construímos o modo como vivemos dessa forma. Portanto, se fomos nós que fizemos, nós podemos desfazer. Né? Não é uma coisa tão fácil, mas não é uma impossibilidade, é disso que eu também falarei.
Vou fazer uma última pergunta. E como o senhor avalia a maturidade das pessoas para lidarem com essas transformações? Tanto a maturidade intelectual quanto emocional.
Nós tivemos uma aceleração dos processos. Por exemplo, quando eu era adolescente, havia uma mudança menos veloz daquilo que estava à volta. Em relação aos costumes, em relação às presenças, em relação à maneira, né, de ter os contatos, portanto, as alterações, elas eram menos atropeladas. Hoje, nós temos, né, um apressamento das coisas no dia a dia, e essa maturidade, ela fica um pouco mais difícil em qualquer idade, porque a gente nem sempre consegue refletir, consegue usufruir da reflexão em torno, né, de algo que está acontecendo ao nosso redor, E por isso, seja para cada pessoa ou para as organizações, essa maturação ela está exigindo que se consiga propositadamente buscar um tempo para que se possa pensar a própria realidade. As pessoas, de maneira geral, se colocam hoje, por conta até do modo de organização, muito mais como sujeitos de direito até do que de deveres também, né? E, portanto, uma parte das pessoas, e é uma parte grande, de várias idades, se coloca como credora universal. Isto é, eu tenho direito, isso é para mim, isso deveria. E, sem dúvida, nós somos sim sujeitos de direitos, mas não de todos os direitos. E, ao mesmo tempo, né, as coisas não acontecem, né, de modo automático. Por isso, essa maturação ela vai construindo ainda no tempo, se der tempo. Mas, de maneira geral, a filosofia não tem uma perspectiva ilusória, né, uma perspectiva que seja absolutamente fantástica, de que tudo dará e que nós estamos num processo, né, de evolução positiva. Darwin nunca usou a palavra evolução como melhoria. Ele usou a palavra evolução no que ela significa em grego, que é mudança. Encrenca também evolui, problema também progride, doença também se desenvolve.
Uma transformação.
Exatamente. Nós podemos transformar para melhor ou não. Uma questão de escolha.
Seu palestra para diferentes públicos, né?
Sim.
Em relação à educação, como é que diferentes públicos lidam, têm visões diferentes sobre o significado, sobre a importância ou a desimportância da educação?
Olha, a educação olhada como formação humana, ela é algo que é inerente à nossa vida. A gente precisa fazer uma distinção entre educação e escolarização. Por exemplo, nós estamos numa universidade, que é uma estrutura de escolarização. E educação você tem na família, na mídia, na escola, no grupo de amigos, no campo de futebol, né, no lazer, na igreja, onde for. No campo da escolarização, você tem hoje um grupo de pessoas que valoriza, mas não do modo como ela era colocada antes. Aliás, por quê? Para a nossa alegria, essa maior democratização do acesso à escolarização formal, ela gerou não uma banalização desse acesso, mas uma possibilidade de torná-lo, né, mais comum, o que significa que a procura por uma qualidade mais apenas do que um acesso, ela acaba sendo mais forte. Quase sempre valoriza mais a educação escolar quem dela é privado, né? Quase sempre quem dela é despossuído. Se você olhar nas camadas, em Caxias e região, as comunidades que querem que seu filho vá para a escola, que ele estuda, aliás, a expressão é assim, que ele seja alguém na vida, é muito mais forte nas camadas sociais menos proprietárias, mais pobres, né, que tem uma valorização daquilo que não tem. Se você olhar das camadas médias ou aquelas das elites econômicas ou políticas, diz, a escola, a própria frequência, a escolaridade, ela acaba sendo menor. De maneira geral, a nossa tendência é ter maior apreço por aquilo que a gente ainda não tem.
Né? Sim, ou então, dessas elites, de fazerem um uso determinado já sobre o tipo de educação que nos servirá para algo.
Sim, claro, é que a gente hoje tem uma dificuldade para imaginar qual deverá ser. Né? Se você imagina, um dos meus filhos é pai da minha neta mais nova, que tem 4 anos. O que ela deve estudar? Se ele fosse programar desde agora, ele a colocaria para estudar inglês ou mandarim? Ou ela deveria estudar um pouco daquilo que é o hindi? Né? Portanto, de cada 3 seres humanos do planeta, 2 são chineses ou indianos. Né? Essas sociedades têm 5 mil anos de história. As sociedades avançam com força, como elas já fizeram outras vezes. Né? Deve essa minha neta estudar o quê? Né? Nesse sentido, as escolhas e decisões, nem sempre as elites econômicas têm condição até de determinar um fato qualquer, como um mercenário na Rússia, de repente, muda o rumo da economia, muda o rumo das nossas relações, muda o rumo dos negócios, dos sapatos que se vendem, dos móveis que se fabrica, dos vinhos que se importam ou exportam. Né? Então, hoje essa interconexão, do que chama de globalização, também gerou algo que a gente não tinha antes. Os efeitos negativos também são partilhados.
Sim.
Né? Antes eram só, né, algo mais distanciado. Daí que o público variado é sempre uma coisa boa. Eu gosto, por exemplo, numa palestra, quando você tem pessoas que têm uma escolaridade formal, né, mais elaborada por conta da condição, e de outras pessoas que não. Eu acho que a tarefa do intelectual público, para usar um termo mais antigo, é fazer com que as pessoas tenham um apreço pelo conhecimento. não necessariamente por aquilo que eu falo. Se for, que bom, né? Mas que tenha um apreço pelo conhecimento, um gosto, um encantamento de estudar, de ir buscar, né? Então eu, por exemplo, chegando em Caxias hoje, né, ao chegar e entrar, chegar nos lugares, várias pessoas me pararam, para minha alegria, para tirar uma foto. Eu sou um professor de filosofia, né? Se você imaginar que no nosso país, né, em que há toda uma valorização com razão do mundo da arte, do mundo do esporte, mas poucas vezes você tinha, hoje a internet permitiu, né, que a gente tenha professores pops, como Leandro Carnal, que é de São Leopoldo, né, ou o Luiz Felipe Pondé, que é do Recife, ou o Clóvis de Barros Filho, que é de Ribeirão Preto, eu que sou de Londrina, todos nós quatro vivemos em São Paulo, mas o mais gostoso é que esse tipo de popularização vem também pelo fato de que as camadas sociais que não tinham acesso ao espaço escolar, hoje têm acesso no seu mobile, na Sim. TV, em outros lugares. De repente, ele está ouvindo a gente falar de Kant. Isso me coloca uma tarefa, que é fazer com que Kant, sem ser banalizado, seja entendido. Que Kant, sem ser colocado como algo que é, né, para ser degustado como se fosse um aperitivo, que ele seja provocante. Quando Kant vem e diz: mede-se a inteligência de uma pessoa pelo número de incertezas que ela é capaz de suportar, eu quero que isso seja entendido na minha turma de doutorado na universidade, mas também pela moça que no dia a dia, ou o rapaz que ajuda a limpar aquela sala. Certo? Eu quero que ambos tenham acesso. E isso não é populismo pedagógico, é uma maneira de fazer com que um dos patrimônios da humanidade, que é o pensamento mais elaborado, seja bem repartido.
Alguns especialistas e pensadores da tecnologia estão apontando a inteligência artificial como, se comparado em impacto com a Revolução Industrial. A sociedade ela está pronta para encarar esse baque da inteligência artificial?
Ainda não. Né, nós estamos, inclusive, no momento do pânico. Nós estávamos até novembro do ano passado, mas no momento do anúncio, à distância se dizia, vem aí, vai ajudar. Depois, de repente, começaram as experiências, os experimentos, né, e as pessoas começaram a ter, sim, uma perspectiva muito séria, né, que é algo quase conectado a uma coisa que o filósofo alemão Goethe, né, ele trouxe na sua obra Paradiso de Feiticeiro, que é o nome de um livro também do Mário Quintana, né, a ideia de que nós estávamos mexendo numa coisa que a gente não conhecia. Nós estamos ainda num momento pendular. Né, para algumas pessoas, a inteligência artificial, especialmente o chatbot, ele é um brinquedo, mas para outras pessoas ele é algo que poderá auxiliar, poderá substituir. Né? Nós não estamos ainda preparados, é muito recente. Como nós conseguimos criar na humanidade, nos 200 anos mais novos que nós tivemos, algo inédito, quanto mais a gente eleva a tecnologia, mais ela é capaz de elevar-se. Isto é, quanto mais nossas máquinas são mais capazes para usar tempo, quanto nossos computadores são mais competentes e muito mais sofisticados, melhor a gente faz o próximo. Nós não tínhamos isso, né? Você conseguia, no campo da tecnologia, dobrar a capacidade a cada década. Hoje você consegue fazer em 2 semanas. E ao dobrar a capacidade, ele desdobra e vai em progressão geométrica, não em progressão aritmética. E não deu tempo, né? Nós ainda estamos numa fase em que há uma oscilação entre uma admiração imensa, dizendo nós vamos usar muito, que legal, e a outra é, será que isso vai nos pegar? Né? É uma questão de escolha. Os chineses dizem que você nunca deve montar um tigre, porque depois que você monta, você não consegue ficar em cima e nem descer. Então a gente só tem uma escolha, se monta ou não.
A implicação ética disso?
A implicação ética ela tem vários pontos. O primeiro deles é no campo, né, daquilo que são os direitos autorais. Quando você imagina, uma máquina é capaz, sim, de elaborar um texto sofisticado, uma reportagem, um roteiro, ou construir até um programa, uma programação. Mas de quem é a autoria? À medida em que aquilo foi capturado com um acúmulo de dados que vieram de outras construções. Isso traz uma questão. A segunda é qual é o limite, do uso disso em termos de domínio humano. Eu costumo dizer que a grande diferença entre mim e a inteligência artificial é que até o momento eu tenho um compromisso com a verdade. E não necessariamente a máquina poderá tê-lo. Embora ela seja elaborada por seres humanos, no momento elas ainda estão naquilo que a gente chama, de fase automática. Isto é, ela opera a partir de instruções prévias e ela faz sem que haja necessidade de uma nova interferência humana. Uma das questões é se ela chega à fase soberana. Isto é, no momento ela faz o que a gente permitiu que ela fizesse. Se ela puder tomar decisão, ficará mais ou menos como no filme 2001, Odisseia no Espaço, em que o computador, ele de manhã, o Hal diz assim, good morning, baby. E aí isso é assustador. Mas é uma escolha. Nós somos um ser que não é necessário, né, na natureza. Por isso, se é com elas que nós terminaremos, então que a gente vá de braços dados.
Se fala muito em inovação, em tecnologia, em automação, né, para soluções do nosso dia a dia, né? Mas o senhor acha que existem coisas que ainda precisam ser superadas no dia a dia, as questões essenciais da vida?
Sim, a inteligência artificial ela pode auxiliar, e a tecnologia é muito. Exemplo concreto, na área de educação escolar, nós sempre tivemos uma dificuldade maior com crianças ou jovens, ou até adultos, que fossem privados da visão, né? Pessoas cegas, ou que tivessem limitação em relação a isso. Já existem vários programas de inteligência artificial que fazem a leitura, né, a partir do uso de um óculos conectado à parte do canal auditivo, porque é o cérebro que ouve, né? O ouvido é apenas o microfone que amplifica. Esse modo de tecnologia, ela faz com que a criança possa ler, ela possa ter uma audiodescrição automaticamente. Olha, isso é a inteligência que faz. Há uma precisão maior em alguns diagnósticos, há uma capacidade de planejamento, mas não necessariamente isso, se não for repartido, terá resultado. Afinal, né, nós temos capacidade de mergulhar, né, num pequeno submarino para olhar o Titanic, mas ele pode ser muito restrito, né? Nós temos capacidade de levar as nossas aspirações para lugares muito mais longínquos, mas por um grupo menor. A gente precisa fazer uma distinção entre qualidade e privilégio, né? A gente, quando coloca a ciência a serviço do privilégio e não da qualidade social, isso é sempre um risco, né? Qual é a diferença entre qualidade e privilégio? A cidade que eu moro, São Paulo, é uma cidade na qual se come muito bem. A pergunta é quem come? Quem come o quê? A cidade que eu moro tem 71 museus, 230 cinemas, né, 49 teatros. Quem pode frequentá-los? Portanto, a questão é que quando a gente tem todo um mundo tecnológico exuberante, claro que ele alterou a vida de muitas e muitas pessoas, mas se isso não trata das questões essenciais, que são condições dignas de vida para cada pessoa e todas as pessoas, é um privilégio, não é uma qualidade de vida.
O senhor estava falando sobre a questão da educação e também sobre privilégios. Então, atualmente nós estamos no período de análise, o governo federal está no período de análise do novo ensino médio. O que tem que mudar ali nesse aspecto para que se realmente se mude e se coloque um novo ensino médio e que forme realmente cidadãos?
Olha, desde 1971, quando entrou em vigor uma nova legislação durante a ditadura, que era a Lei 5692, que se discute o que deveria ser o ensino médio. Aliás, ele nem tinha esse nome, ele era chamado de segundo grau, né, em 1971, depois é que ele passou a ensino médio. É uma área muito difícil, não só no Brasil, em vários países. Porque quando você constitui a educação básica, que antes era só, né, o ensino fundamental, e agora é o fundamental e também o ensino médio, junto com a educação infantil, fica mais fácil até imaginar o que é a escolarização do ensino fundamental. Você está lidando com crianças, uma formação básica de escolarização e letramento, de acesso aos conteúdos curriculares, mas quando você chega na adolescência, há um caminho que é paralelo em relação à formação profissional. E, portanto, essa indefinição, essa não nitidez, né, daquilo que hoje é o ensino médio, é uma questão antiga na área educacional. Ela não é algo exclusivo dos tempos mais recentes. O atual governo tem uma tarefa, que é fazer uma revisão da legislação que foi colocada de modo um pouco atabalhado numa questão que é necessária. Nós não podemos simular que não existe esse problema. Nós também não podemos colocá-lo de modo intempestivo e fazer com que haja um fingimento, como há em várias redes pelo país afora, na organização do ensino médio, que fala em ofertar escolhas para os alunos, né, a ideia de trilhas de formação, sem que isso seja né, de fato, algo nessa direção. Então, no momento, eu acho que o atual governo, ele não teve tempo, né, de mergulhar nisso, tamanha, né, a lacuna com a qual ele teve de lidar, porque quando você está com uma emergência, urgências são urgências. Agora, emergência já, urgência logo. Né? No momento, eles estão lidando com emergências. A urgência, lamento, tem que esperar um pouco.
Como tu acha que a gente pode incentivar o pensamento crítico e o questionamento em uma sociedade que é tão imediatista, que muitas vezes valoriza respostas rápidas e superficiais?
Isso vem de vários lugares. Uma das tarefas é da mídia, outra é da educação escolar, a outra é no mundo das organizações, que é a capacidade de não abafar a possibilidade das pessoas pensarem com a própria cabeça, sem que isso signifique um pensamento exclusivo e excludente. Isto é, o pensamento crítico não é eu duvidar de todas as coisas de modo incrédulo, de forma contínua, mas é ser capaz de colocar suspeição em relação às minhas certezas cristalizadas. Isso se faz desde o mundo, né, das crianças. Eu até utilizo, já agora, como adulto mais idoso, algo que fazia com os meus filhos e faço com os netos também. Todas as vezes que a gente estava numa conversa, né, e ela tinha uma necessidade de ser melhor pensada, uma das frases era, eu concluí a conversa dizendo para eles assim, será? Será? Eu trouxe isso para o mundo digital também. Uma parte das coisas que publico, né, no mundo das redes sociais, quase sempre tem ali, junto com uma ideia, uma frase minha mesmo ou de outra pessoa, a expressão será. Esse será não é o duvido e, portanto, não quero saber. É um será em que se dá, né, um passo de reflexão, de meditação. Portanto, esse pensamento crítico, ele não é uma tarefa só da escola, né? É uma tarefa que a escola também tem, mas é uma tarefa do conjunto das organizações educativas da sociedade. Isto é, a mídia, a igreja, o mundo do trabalho, a área, né, de formação e lazer. O que a gente não pode é gerar um grupo de pessoas alienadas em relação à sua própria circunstância.
Diante desse mundo digital, das tecnologias, incertezas e medos, diante desse mundo de transformação, como que a filosofia pode nos auxiliar nessa caminhada, nesse encontro, né, do nosso caminho?
A filosofia não é uma ciência prática, aliás, nem uma ciência ela é, se nós utilizamos os critérios dos 500 anos mais recentes. Ela é um saber. A tarefa da filosofia é a indagação. É ela perguntar pelos porquês. A ciência, ela, de maneira geral, lida com os pontos, né? E a filosofia com os porquês. Quais são as razões? Né? O que é que significa isso que temos hoje, né, no nosso dia a dia? A filosofia indaga, suspeita, debate e coloca um pouco, né, de alternativa reflexiva para que a gente não vá, né, de modo automático, de modo robótico, mergulhando em coisas que podem ser quiméricas. Por outro lado, a filosofia em si, ela não é positiva, né? Às vezes se diz, não, a gente precisa de mais filosofia. Depende, né? O nazismo também teve seus filósofos, o fascismo teve e tem, né, os seus filósofos. Portanto, não é a filosofia. É uma filosofia que seja mais reflexiva, mais crítica, né, que seja mais humilde, que admita a diversidade de percepções. E ela, nesse mundo da tecnologia, ela não se coloca externa a tudo isso, né? Ela se coloca dentro. Por exemplo, não fosse a tecnologia, aquilo que eu faço na minha atividade como professor ficaria muito restrito, muito limitado. Hoje, você imaginar, eu nunca imaginaria, eu tenho 20 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Você imaginar, não são 20 milhões de pessoas, porque várias estão nas mesmas redes, mas 20 milhões é algo fora para imaginar que eu possa levar, né, reflexões que estão, né, num campo acadêmico mais restrito. Nesse sentido, dela lanço mão. Dou um exemplo final nisso. Né, se isso que está na minha mão, que é uma caneta, fosse uma faca, e você estivesse com uma maçã nas mãos, eu posso usar essa faca para repartir a maçã com você, e nós dois aproveitamos, ou posso usar a faca para tomar a maçã de você. É claro que a questão não é a faca.